Para responder, a palavra à Sra. Deputada Isabel Ferreira, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão da Sra. Deputada Ângela Almeida, que agradeço, sobre os assistentes operacionais, queria relembrar que a Associação Nacional de Municípios Portugueses assinou o acordo e, portanto, não será a Sra. Deputada agora aqui a pôr em questão essa assinatura.
Não vai ser.
Mas aproveito para recomendar a leitura do despacho número 7538B de 2023, que tem um reforço de 7 milhões de euros, precisamente para assistentes operacionais e assistentes técnicos. Relativamente à questão sobre o ensino profissional, eu queria relembrar que o número de alunos no ensino profissional quadriplicou. Quadriplicou. Certamente não é pela falta de atratividade. Foi o governo do Partido Socialista que fomentou a construção de 365 centros tecnológicos especializados num investimento sem precedentes no ensino profissional. São centros nas áreas da indústria, das energias renováveis, da informática, do digital e, portanto, são sem dúvida espaços de enorme relevância para a formação profissional. E a este investimento quero recordar também a reversão do corte de 5% nas tabelas de financiamento dos cursos profissionais. Finalmente, sobre a questão das creches. Eu não vou repetir os números, porque a Sra. Deputada já disse aquilo que nós fizemos com o aumento das vagas, o aumento do número de creches, que foi muito. Devolvo a pergunta ao atual governo. Devolvo-a. Porquê? E porquê é que não vou dar sugestões? Porque o nosso programa eleitoral tem sido um guião da ação do governo, do partido, do governo. Olha, vamos só dar mais um exemplo. O exemplo da nossa medida do alojamento estudantil, aprovada ontem aqui na Generalidade, e que hoje já foi levada a Conselho de Ministros. E com o vosso voto contra, já agora, não é? Pronto. Hoje mesmo foram anunciadas 700 camas para o próximo ano em termos de alojamento estudantil. Porquê é que isto é possível? Porque há um Plano Nacional de Alojamento Estudantil de Ensino Superior que o governo do Partido Socialista criou. Quantas camas, quantas destas 700 camas são da vossa responsabilidade? Zero.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em jeito de ponto prévio, eu não posso deixar de apontar a ironia de, naquele espetáculo de stand-up comedy que o Chega nos deu há pouco, ter salientado tanto a importância da ciência vinda de um deputado que durante tanto tempo fez campanha contra as vacinas e de uma bancada parlamentar que ainda ontem fez uma ode ao saudoso Olavo de Carvalho, que diz que não há nada que refute que a Terra é plana. E, portanto, ficamos esclarecidos quanto à necessidade da ciência que o Chega defende. Falando a sério, a recuperação do tempo de serviço abre uma porta para negociações importantes e para resolver problemas antigos, outros novos, na escola pública. A recuperação do tempo de serviço deve ser também uma lição para o futuro e o Partido Socialista devia aprendê-la com cuidado. A recuperação do tempo de serviço dos professores prova que a luta que o governo do Partido Socialista abriu com vários setores profissionais em nome de uma suposta contenção orçamental que era tão necessária, caiu no momento em que foram marcadas eleições e que essa luta não só era espúria, como era injusta e acabou por levar à degradação das condições da escola pública. Senhoras e senhores deputados, Há pouco falámos sobre a valorização da classe docente e era sobre isso que eu queria dizer, porque nem só da recuperação do tempo de serviço se constrói a valorização da classe docente. O PSD tem um passado e não vale a pena tentar escondê-lo. O passado do PSD é a requalificação profissional de professores, com horário zero. O passado do PSD são bolsas de contratação de escola e caos na contratação. É legítimo perguntar ao PSD, não é já ao pormenor o que é que vai fazer e o que é que vai negociar. Mas para onde é que vai orientar as negociações quando chegar à altura de discutir a carreira docente, como já foi aqui dito, quando chegar à altura de discutir o regime de recrutamento e de colocação de professores e para onde é que vai orientar as negociações na altura de discutir o regime de compensação por deslocação e habitação dos professores. Porque se hoje faltam professores na escola pública, não é apenas porque eles foram sendo expulsos da carreira pelas más condições da carreira. Também é porque eles são necessários onde não conseguem pagar renda. Ainda há pouco tempo falávamos aqui do alojamento local no Algarve, de como ele não afeta em nada ao direito à habitação. Ora, com certeza que os professores que dormem em parques de campismo no Algarve não têm rigorosamente nada a ver com o peso do turismo e com a inflação que isso tem sobre o preço das casas. A verdade é que os professores não têm onde morar para dar aulas onde nós precisamos que eles deem aulas. E por isso eu pergunto, o que é que o PSD pretende fazer para resolver este problema? O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta. Mas também queria-lhe perguntar como é que vai valorizar todos os outros profissionais que trabalham na escola pública. E foi aqui aberta uma porta pela senhora deputada Ângela Almeida, que disse, e bem, que os rácios de colocação dos assistentes operacionais estão desajustados. Mas a minha pergunta, e deixo-a e gostava de ter uma resposta com clareza, porque o PSD tem tempo, é quando é que vai rever a portaria de rácios para que nós possamos ter mais assistentes operacionais nas escolas e se vai finalmente também reconhecer uma carreira a estes docentes especializada na educação, que é o que eles são profissionais de educação. E se é assim que o PSD pretende tratá-los.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho nenhum pedido de esclarecimento. Portanto, vou passar a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Qual é o futuro da nossa escola pública? Ou melhor, o futuro das escolas públicas. Esta é a questão que invade a cabeça de muitos de nós. Pais, alunos, professores, auxiliares, toda a comunidade educativa. Esta é a questão com a qual não me conformo, com a qual nenhum de nós se deve conformar. E por isso, a Iniciativa Liberal não desiste de contrariar o destino a que o Partido Socialista condenou as escolas públicas, defendendo medidas cujo resultado é sempre o da valorização do sistema educativo nacional, das escolas públicas e das respectivas comunidades. É por demais evidente a ingrata herança da incompetente gestão do ensino público que o Partido Socialista nos deixou. E com isto, porque deve ser feito, congratular o acordo finalmente alcançado com as estruturas representativas dos professores para a reposição do tempo de serviço depois de 8 anos de espera e de luta. É justo que consigam alcançar algo que o governo do PS lhes foi prometendo e que não conseguiu cumprir. Mas não podemos ficar por aqui. O PSD não pode fazer como o PS e andar de problema conjectural em problema conjectural e esquecendo-se das reformas estruturais. Agora tem de ser o tempo dos alunos. Podem garantir, por exemplo, que quando chegarmos a setembro, o ano letivo se iniciará com professores a todas as disciplinas? Sabemos que o Sr. Ministro anunciou ontem que iria apresentar um plano de emergência, mas o PSD, hoje, ainda não conseguiu assumir esse compromisso com alunos e pais. É errado colocar os professores como só tendo ambições financeiras. Os professores não querem só mais salários. Os professores precisam de uma reestruturação da sua carreira, mais autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas, ser avaliados justamente pelo seu mérito. Os professores precisam, mas os alunos também, porque o sucesso dos professores será sempre o sucesso dos seus alunos. Senhoras e senhores deputados, ao contrário de uns que falam sem conhecimento de causa, eu sou fruto do ensino público. E eu sei que vale a pena acreditar e ter esperança, porque com trabalho, foco, empenho e mérito, podemos concretizar todas as nossas ambições. Fiz toda a minha escolaridade no ensino público, da pré-primária ao ensino superior. E é precisamente por este motivo que há muito me questiono e não me conformo com o estado a que a gestão de vários governos deixou o ensino em Portugal. No ensino básico, a escola da minha área de residência era uma escola de intervenção prioritária, uma escola TAPE. Frequentei esta escola por não ter a liberdade de escolher outra. Mas hoje, olhando para trás, tê-la-ia escolhido novamente, pois este percurso permitiu-me conhecer uma realidade que é comum a tanta gente. A má gestão dos sucessivos governos teve como consequência inícios de anos letivos em todos os professores alocados, quando temos milhares de professores deslocados da sua área de residência num processo de colocação que precisa de ser urgentemente revisto. Tal como tantos dos nossos alunos, senti demasiadas vezes que o modelo de ensino era ineficaz. Ora, porque a dimensão da turma ultrapassava, em larga medida, o limite de alunos recomendados, ora, porque ao invés de um sistema de ensino estar moldado para nos ensinar a pensar, nos incentivava a decorar. O modelo de gestão e pedagógico das escolas precisa de ser urgentemente revisto. A educação pode e tem de ser um espaço de formação de qualidade para todos, de acesso garantido a todos, criadora de cidadãos livres e um espaço que promova verdadeiramente a igualdade de oportunidades para todos. A educação não é só educar. É o motor de qualquer sociedade que quer ver as suas crianças e jovens alcançarem patamares que outras gerações não alcançaram. E é por isso que, para a Iniciativa Liberal, a educação deve centrar-se no aluno, independentemente da natureza da escola que frequente, independentemente de onde tenha nascido e de onde more. A Iniciativa Liberal acredita que todos os jovens merecem ter as melhores oportunidades para desenvolverem o seu potencial e realizarem as suas ambições, quer pessoais, quer profissionais, independentemente do seu contexto social. É isto o elevador social. É anular desigualdades de origem, multiplicar as igualdades de crescimento, reforçar o princípio da solidariedade intergeracional e promover as condições de sucesso do nosso país. Teremos sempre novas gerações, gerações de jovens como temos hoje nestas galerias. O que precisamos é de novas soluções. É hora de mudar verdadeiramente de rumo e fazer com que o investimento no nosso futuro tenha retorno. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. A palavra ao deputado Eduardo Pinheiro, Partido Socialista, para um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Patrícia Gil Vaz. O tema de hoje é a escola pública. Um dia certamente veremos um partido da direita a trazer ou requerer um debate sobre o estado do ensino particular, porque lá também faltam professores, também há alunos com dificuldades, mas ainda não chegou esse dia. Hoje o tema é mesmo a escola pública e a senhora deputada referiu, e diria bem, o seu percurso na escola pública, percurso que eu próprio partilho, e é certamente graças à escola pública que muitos de nós estamos aqui, precisamente, neste plenário. No vosso programa, os senhores fazem referência à autonomia das escolas, ao modelo de avaliação, à forma de contratação dos docentes, mas no fundo apontam sempre as vossas baterias para a promoção do ensino particular com um argumento sedutor, mas certamente ilusório, da liberdade de escolha. Sabemos como é que acaba. Está tudo bem com a escola pública? Naturalmente que não. Deve e merece ser debatida? Claro que sim. Mas quando a direita opta por um discurso de caos em relação à escola pública, tem um único objetivo. Um objetivo, diria, muito claro: declarar a falência da escola pública e assim obter base de apoio para redirecionar os recursos da escola pública para os serviços privados, com a consequência óbvia de pauperar a escola pública. Curiosamente, e falando